dos acordos alcançados.
E agora para a discussão das contrapropostas, senhor deputado Pedro Delgado Alves, senhor deputada, eu iria dar a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves, se seguíssemos aqui a ordem habitual. Acabámos as apresentações. Estamos no 58 e acabámos as apresentações e, portanto, há alguma referência? Faz favor, Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, peço desculpa. Eu é que não me apercebi da ordem porque não é exatamente a que está aqui no guião, estava à espera ainda de ouvir as questões. Muito, muito rapidamente, começava por dar nota de que há algumas matérias que encontram em algumas propostas previstas no artigo 58, mas que no fundo estão em condomínio com o artigo 59 e algumas das matérias abordadas até surgem noutra sede, portanto, pode haver aqui uma matéria de sistematização, designadamente a importância da promoção da contratação sem termo como objetivo a promover na proposta do Partido Comunista Português, de alguma maneira tem tradução naquilo que também propomos no artigo 59, número 1, linha B, ou seja, é mais específica na medida em que aponta diretamente para a contratação sem termo. Em qualquer caso, o propósito de eliminar a precariedade de vínculos laborais, no fundo, partilha e comunga do mesmo espírito. Portanto, haverá uma primeira matéria que é a identificação do consenso ou não sobre o reforço da tutela constitucional, depois outra questão que se seguirá poderá ser a da sua inserção sistemática, tanto pode ser no artigo 58 ou no artigo 59, consoante o enfoque que se pretende dar, portanto aqui genericamente uma nota de tendencial concordância sobre a matéria. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, também dar nota de que o que vier a ser a configuração do artigo 13 deve depois traduzir-se também nesta sede. É verdade que o artigo, de alguma maneira, é repetitivo na medida em que volta a traduzir em sede laboral aquelas que são os princípios, aquilo que é a configuração do princípio da igualdade, mas há boas razões históricas bem atendíveis para que assim seja e ainda é um dos locais onde a discriminação, especialmente no que respeita à vinculação de privados, mais se faz sentir e, portanto, justifica-se manter a redação nesta sede e, portanto, caso atualizemos o artigo 13, nos mesmos termos em que viermos a atualizá-lo, devemos para aqui verter e, de resto, concordamos com a sugestão e com a formulação apresentada. Finalmente, ainda uma nota, ainda sobre a proposta do Bloco de Esquerda, mais uma vez também, mais a formulação do que propriamente o que lhe subjaz, a ideia do incentivo ao recurso e à cobertura de instrumentos de regulamentação coletiva é valiosa. Não sei se a formulação deve ser a garantia de que há vínculos, ou melhor, a garantia de que há cobertura por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, porque se fizermos o raciocínio ao contrário, podíamos identificar uma circunstância em que, por razões atendíveis, pode não existir cobertura por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e isso não dever corresponder a um incumprimento do programa constitucional em matéria de direitos dos trabalhadores. Ou seja, a contratação coletiva e o direito coletivo desempenham um papel, sim, estamos de acordo, deve ser incentivado, sim, deve ser promovido e deve ser apoiado da parte das autoridades públicas. Não sei se dizer expressamente que cumpre promover a garantia da cobertura seja um resultado a que o Estado se pode vincular e é isso que estaríamos aqui a determinar. Quase que havia aqui uma obrigação de resultado e, portanto, é nessa formulação que ela nos parece problemática, porque o caminho, o sentido e o impulso, quanto a ele estamos de acordo e também a referência à requalificação profissional, naturalmente, na proposta do PSD, nos parece que é um acrescento também que enriquece e dá uma dimensão acrescida à norma e, portanto, também com ela concordamos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já tinha feito uma pergunta até ao Chega relativamente à proposta, portanto, mantenho aquela que foi a pronúncia que fiz e a pergunta que coloquei. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, quanto aqui à proposta de alteração ao número 2 da linha B, não nos parece causar qualquer, aliás, acho que também de certa forma faz sentido, não nos parece, de momento, assim, numa primeira análise, ter qualquer objeção. Relativamente à linha C, já a questão é diferente. Na parte que diz respeito à cobertura dos trabalhadores por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, concordo inteiramente com aquilo que acabou de ser referido, porque, de facto, nós não podemos garantir isso em termos constitucionais. Sabemos que há situações em que isso não ocorre e, portanto, não nos parece fazer qualquer sentido que incorram em constitucionalidade quando isso não acontecer. Mas pior é quando referem a garantia de vínculos legais de emprego. Portanto, eu não consigo entender o que isto é, vínculos legais de emprego, porque quando nós falamos todos têm direito ao trabalho, nós naturalmente estamos a falar de vínculos legais de emprego, nem ninguém imaginaria o contrário. Portanto, não me parece que faça... Eu acho que é um bocadinho, às vezes, a boa vontade de querer pôr tudo e de querer clarificar determinadas situações que não estão e que muitas vezes nós sabemos que acontecem porque há violação da lei e estamos a misturar aquilo que é a lei ordinária, o dever de cumprimento da lei ordinária e a estarmos a trazer para a Constituição um aspecto que não faz qualquer sentido que nós possamos sequer pôr em causa vínculos ilegais de emprego. Porque é evidente que se falamos em direito ao trabalho estamos a falar de uma situação legal. E, portanto, não sei, provavelmente até não é preciso o Bloco de Esquerda explicar um pouco melhor aquilo que aqui refere, porque confesso que não consigo entender muito bem o alcance. Relativamente à proposta do PCP e também que o Partido Socialista também apresenta no artigo 59, nós mais uma vez, assim, esta é matéria da lei ordinária. É evidente que quando nós falamos, nós estamos aqui a estabelecer os princípios gerais. E quando nós falamos, e depois às vezes confunde-se, nós temos situações de precariedade. Os contratos precários, há contratos precários que estão estabelecidos na lei ordinária e que não são nenhuma situação ilegal. Ou seja, os contratos a termo, se respeitadas as situações em que eles são admitidos, eles são legais. E, portanto, nós, ou estarmos a fazer uma norma em que dizemos, temos que promover, constitucionalmente obrigar à contratação sem termo, então temos que alterar a lei ordinária. Então temos que alterar os nossos princípios e não admitir e dizer que nós não queremos sequer admitir os contratos a termo. Portanto, não nos parece que faça qualquer sentido estar, faz-nos sim sentido, que na lei ordinária haja efetivamente uma preocupação de combate às situações de precariedade, às situações de incumprimento da lei, mas nesta perspectiva que é exigir que sempre que estamos perante uma situação em que um contrato é um contrato sem termo, mas está a ser tratado como contrato a termo, sermos obrigados a corrigir. Agora, não podemos, parece-nos a nós, como princípio constitucional, sob pena de estarmos a contradizer-nos com a lei ordinária e estarmos a dizer que sempre que alguém celebra um contrato a termo, não está a promover e o Estado, ao permitir e o legislador, na Assembleia da República, permitir que haja contratos a termo, está a incorrer numa inconstitucionalidade. Porquê? Porque não está a fomentar os contratos sem termo. Portanto, isto pode ser uma matéria que pode gerar controvérsia e, portanto, deixava essas notas aqui e os esclarecimentos que solicitei.
Muito obrigada. Passava agora ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente às outras propostas, no fundo o Bloco de Esquerda pretende incluir a proibição de discriminação relativamente a género, pertença étnico-racial e orientação sexual, o que nos parece inútil, já que o artigo número 13 da Constituição já está previsto o princípio de igualdade e a proibição deste tipo de discriminações, princípio esse também se aplica às relações laborais. Já o PCP pretende acrescentar a obrigação do Estado de promover a promoção de contratação sem termo. Esta inclusão apenas ajuda a tornar o mercado de trabalho mais inflexível, faz com que os empregadores tenham mais cautelas nas contratações e, em suma, ao invés de ajudar, pode prejudicar aos trabalhadores. Relativamente ao PST, vem introduzir a obrigação do Estado de promover a requalificação dos trabalhadores. Ora, se o texto atual já prevê formação cultural, técnica e a valorização profissional dos trabalhadores, não se vê necessidade de acrescentar a requalificação, parece-nos, portanto, uma alteração inócua. Relativamente à questão que deixou o PSD relativamente à nossa proposta, é obviamente que o dever de trabalhar aplica-se tal como o direito ao trabalho. No fundo, o que estamos a falar não é introduzir uma sanção, uma obrigação na Constituição, mas sim uma orientação geral, ou seja, no fundo, deixar um sinal claro que o legislador pretende que os cidadãos não só tenham os direitos, mas também o dever de contribuir para o bem comum da nação, de todos os outros cidadãos do país. No fundo, é uma orientação geral e não uma obrigação, tal como o direito ao trabalho também não é uma obrigação, porque o Estado também não pode obrigar concretamente a todos os cidadãos do país terem trabalho, se não houver os meios a nível de empresariais ou a nível do próprio Estado que permita tal situação. No fundo, estamos a falar de orientações gerais. Obrigado.
Muito obrigada. Senhor Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela proposta do PSD, que introduz a palavra requalificação na linha C do número 2. Eu, francamente, não vejo utilidade nenhuma, mas se o PSD, se for para não me lembrar o PSD, eu alinho, mas vejam lá bem se isto acrescenta. Vejam lá bem se acrescenta alguma coisa. E já estamos com uma redação, a mão portuguesa a mim enerva-me, já estamos com três I's numa linha tão pequenina, três locuções conjuntivas aditivas em tão pouco espaço de tempo, faz-me confusão. Vejam lá mesmo se é mesmo necessário, mas como digo, não vos quero melindrar por coisas que podem ser importantes para vocês. Relativamente à proposta do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda na linha C, são, adivinharam, matéria de lei ordinária, este não está aqui a fazer nada, a discussão que já tivemos relativamente aos artigos 59 e 60. Relativamente ao que o Bloco de Esquerda propõe para a linha B, portanto, a particularização de motivos de não discriminação na igualdade de escolha de profissão, faço minhas as palavras das pessoas que estão a fazer imenso barulho enquanto eu tento falar na comissão.
Tem toda a razão e vamos criar...
Muito obrigado. Faço minhas as palavras do deputado Pedro Delgado Alves, de que vamos adotar aqui a mesma formulação que encontramos para o artigo 13º do princípio da igualdade. E se vocês tiverem a mesma sensibilidade que eu, pertença étnica ou racial é uma coisa que parece que sai de um laboratório de sociologia ou de um seminário de teoria crítica, é capaz de haver umas palavras um bocadinho mais bonitas. Finalmente, o Chega quer um dever de trabalhar, não sei qual seria a sanção, mas enfim, vocês já me ouviram dizer isto várias vezes, eu sou muito mais a favor de uma Constituição que fale nos direitos das pessoas e nas suas liberdades, nos seus deveres, e isso, a nossa sociedade ideal era uma em que a pessoa é livre de não trabalhar e arcar com as consequências de escolher não trabalhar, ou de decidir trabalhar, ter a liberdade de trabalhar 20 horas por dia e arcar também com as consequências. E o Estado não teria nada a ver com isso, esse seria o ideal do nosso ponto de vista, portanto, muito menos aqui estabelecer um dever de trabalhar, não acompanharemos esta proposta. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Manuel Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos objeção de especial à proposta do Bloco, absolutamente nenhuma, à proposta do Bloco de Esquerda. Percebi agora, provavelmente, que eu tenho pessoalmente uma, e não é em representação do grupo parlamentar do PCP, a inclusão do adjetivo racial é da tradição americana, quer norte, quer sul-americana. E eu, pessoalmente, como podem imaginar, como cientista social, não reconheço a existência de raças e reconheço a existência de etnias. Posso perceber, contudo, que na tradição norte-americana e até brasileira se pode falar de raça. Eu, por mim, eliminaria. Bastaria, evidentemente, não sei se pertença, mas a questão étnica. Ela cobre todas as situações. Claro que não faço ideia se o deputado Coutinho Figueiredo diz que já no artigo 13º chegou um consenso sobre o étnico-racial. Eu eliminaria claramente o racial. Eu acho que devemos deixar claramente de contribuir para o uso desta... Agora, tudo o resto estamos plenamente de acordo. Não temos objeção nenhuma, deputada Clara Marques Mendes, à inclusão da requalificação profissional. Mas permita-me agora faço a retribuição. É que nos parece também que a lei ordinária, evidentemente, já cobre estes aspectos. Mas nós não temos... Claro, pronto. Muito bem. O que significa, portanto, que as objeções que sistematicamente nos atribuiu servem rigorosamente para esta proposta. Mas olhe, temos todo o gosto em dizer-lhe que estamos claramente favoráveis. Agora, o que não estamos, com dois dos seus comentários, por exemplo, relativamente à nossa proposta e aquilo que entendo que depois no artigo 59 o Partido Socialista propõe, e a sua expressão foi mais ou menos, eu tomei nota, a Constituição não deve obrigar, não pode obrigar, pois não, e a expressão que lá está é da promoção e, portanto, o verbo seria promover e não obrigar. Eu recordei justamente na previsão, na antecipação de que esta crítica nos pudesse ser feita, recordei que atualmente, perdão, a versão atual do artigo prevê no seu primeiro número ou a linha, já não me recordo se é número ou se é a linha, prevê, por exemplo, atribuir ao Estado, e parece-nos claramente mais prescritivo do que isto, do que aquilo que nós tínhamos proposto, a primeira linha do número 2, a execução de políticas de pleno emprego. A nossa proposta é que apareça a expressão a promoção. Ora bom, e ainda quanto um outro aspecto que gostaria de objetar, mas é à sua objeção, de forma